Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Rodrigo Roenes, Danilo Balu está lá em Budapeste acompanhando o Mundial de Atletismo, vida boa, depois ele vai estender para onde, Rô?
Não, tomando sol em cadeira de praia.
Cara de pau, né? Mas tudo bem, vamos lá, eu posso aproveitar e falar sempre, porque quando eu viajo não tem gravação mesmo, então eu vou sempre pisar em cima do Balu com vontade, mas Baluzão, na realidade, deixando a gente com vontade aqui de acompanhar esse Mundial. Você viu alguma coisa ou não? Você...
Não, é, o pouco que eu assisti foi o que ele colocou, principalmente da maratona.
Cara, muita coisa legal. Eu fiquei louco ali assistindo. Quando saía de casa, ficava no celular, quase bati o carro assistindo. Mas muita coisa bacana. Enfim, vamos lá. Vamos falar hoje com Tuca Braga, corredora. É, a gente quase fez um programa com ela e o noivo. Não entendam o programa, pelo amor de Deus, hein? Obrigado, Tuca, por estar aqui com a gente.
Obrigada pelo convite, meninos. Valeu. É um prazer estar aqui com vocês.
Legal. Vamos lá, a gente vai chamar. Niki, você vai vir, tá? Pode ficar calmo, talvez vai chegar. Primeiro as damas.
Ele ficou enciumado.
Então, mas é que na realidade eu já converso muito com ele na madrugada quando a gente corre lá no Ibira. Então eu falei, eu já tenho muito assunto já, que eu já sei. Vamos chamar a Tuca antes.
Vamos lá.
Vamos lá, Tuca. A gente sempre procura trazer para os nossos ouvintes aqui, espectadores, que informações que são ligadas e de vidas comuns, principalmente. Por quê? Uhum. Porque o atleta profissional a gente sempre traz, a gente fala deles, a gente dá exemplo. Mas como a gente até já fez um episódio aqui, a gente fala que tem uma diferença muito grande da realidade em todos os aspectos. Né? Tá. O aspecto físico, fisiológico, de vida, do dia a dia, de compromisso, comprometimento, obrigações, enfim. Uma série de coisas que nós, amadores, não temos, né? E às vezes o caminho que a corrida chega para o amador, ele traz muito mais informação para quem está nos assistindo do que o profissional.
Sim.
Né? Acho que ambos são muito inspiradores, mas a gente sabe que é muito mais palpável a gente ver alguém como a gente.
Total, né? Acho que a gente de alguma forma quase que se compara com o profissional às vezes, né? Quando a gente se insere no meio, você, do nada, você, pelo menos eu já me vi tipo, querendo ter... uma vida de um atleta profissional. E você fala, calma, vamos voltar, né? Umas casinhas para trás, né? E você fala, a gente precisa de pessoas reais, né? Pra...
É isso, então, é isso. É legal você tocar nesse assunto. Depois a gente volta para falar de como é que a corrida chegou para você, que a gente sempre começa assim, mas eu quero aproveitar esse gancho aqui. Uhum. Essa história do amador, ele começar a querer almejar uma rotina de vida muito em função da corrida.
Sim, sim.
Você já viveu muito isso? Às vezes de quase perder a mão? Porque às vezes a gente chega, a gente fica flertando com isso, né?
Totalmente, assim. Eu, na verdade, sou uma pessoa muito 880, assim, né? Ou eu não faço nada, ou eu quero fazer tudo. Ou quando eu mergulhei, tipo, na corrida, não queria fazer prova de jeito nenhum, porque eu sempre fico cagona, assim, sabe? E agora quero fazer tudo, quero bater tempo, quero não sei o quê. E, tipo, eu fico, né, nesse lugar buscando esse equilíbrio. E às vezes eu quase que perco a mão, porque você fala, cara, não, eu preciso ter uma vida social, eu preciso ter o contato com a minha família. E é difícil, né? Porque às vezes você chega, meu, final de semana, vai fazer longo. Você está exausto, né? Mas como que você não vai abrir mão disso, né? Então, não é que eu me comparo com um profissional, não é isso, né? Mas às vezes você fala, ah, e se eu fosse, né? Assim, e se... os e-sis da vida, né?
Lógico.
E eu acho que quando você busca performance, você quer olhar para quem está melhor que você, né, em um outro patamar que você acaba se inspirando, né?
Lógico. Uma coisa que eu acho que pra mim foi muito legal, porque eu acho que eu fiz questão de aproveitar o gancho, porque a gente vê muita gente assim. E a gente, todos nós já passaram por isso. E acho que quando a gente se inscreve pra uma prova, a chance é maior ainda, porque você fica, né? Pô, vou viajar, sei lá. Ah, me comprometi a fazer uma maratona, uma meia, ou quero fazer um tempo tal numa prova até que seja menor. É. A gente, entre aspas, se cobra.
Total,
né? Tem, às vezes mais, às vezes menos, umas pessoas mais, outras muito, outras quase nada, mas uma coisa que me ajudou muito foi eu mudar os dias e eu não seguir o fluxo das pessoas, então eu não faço, por exemplo, o longo no final de semana,
sim,
porque eu quero, meu fim de semana eu quero estar mais disposto, eu quero ter mais tempo com meu filho, com a minha esposa, eu quero estar menos cansado, não quero ter que madrugar muitas vezes tanto, então eu prefiro às vezes fazer isso durante a semana. Por quê? Porque daí eu acabo isso. Então, assim, pô, vai ter um jantar sexta-feira à noite e não vai ser um problema pra mim.
Sim, sim.
Porque a gente chega num ponto que a gente fala, pô, se a gente for ver a parte fisiológica, o que a gente produz de hormônio estando feliz com os amigos à noite é melhor do que a gente dormir uma hora e meia a mais ou duas horas a mais. E, pois, e a gente tira esse prazer, às vezes, do jantar à noite. Ah, mas eu gosto de correr. Eu sei, você vai ter a corrida e você pode ter o prazer.
Sim.
E eu acho que para quem tem essa flexibilidade, às vezes é uma baita ferramenta. Um tem aluno meu que faz longo de terça. Tem aluno que faz de quinta. É. Por conta disso, que fala, meu, tá difícil o fim de semana. Uhum. Daí vai viajar. Sim. Pô, mas eu tenho que ir para um lugar que dê para eu treinar.
Exato. Nossa, eu já deixei de viajar, de fazer coisas. Você fala, meu, você fica tenso, né? Você fala, não, eu preciso tomar água a cada X quilômetros. E o gel, e se eu não tiver, e se der vontade de ir no banheiro. E se... Muitos e sis mesmos, né?
Eu acho que quando a gente consegue encontrar esse equilíbrio, ou não sei se é equilíbrio, porque o equilíbrio ele é muito vago, mas eu acho que a gente começa a se tornar um pouco mais flexível.
Sim, sim.
A não perder treino, porque senão a gente sempre vai ter a exceção para convencer a gente de não treinar. Mas eu acho que a flexibilidade de, pô, então tá bom, eu vou para um lugar, pô, não dá para correr na rua? Pô, então eu vou fazer na esteira, tudo bem, mas eu vou fazer, mas eu não vou deixar de viajar, eu não vou deixar de fazer isso. Eu acho que às vezes é um caminho bom para a gente não perder a mão, porque é aquilo que você falou, e o Rô acho que já deu exemplo disso, né, Rô? Das pessoas que perdem a mão, né?
Eu acho que, assim, independente da pessoa colocar como meta de vida, às vezes, naquele momento que ela está vivendo atividade física, o que a gente nota, pelo menos gente próxima, que eu vi que aconteceu isso e depois a própria pessoa notou que isso realmente aconteceu, que é ter a corrida, em algumas situações, como uma fuga. Seja por um problema familiar, seja por um problema profissional, o que isso, de alguma maneira, pode tornar, em alguma situação, perigoso. Então, eu já falei isso, acho que num outro episódio, de um caso de um triatleta amador, que ele tinha como foco classificar para o Ironman do Havaí, etc., e conseguiu realmente. E ele viveu aquilo tão intensamente que depois... Passado 2 ou 3 anos, a gente se encontrou na loja que eu atendia e eu não reconheci ele naquele momento. Fisicamente ele estava totalmente diferente. E aí deu ali um espaço, ele veio falar comigo, ele falou, pô, não sei se você lembra de mim. Aí ele contou o que aconteceu, ele falou, você lembra que a gente fez lá a consultoria e tal? E sim, aí ele falou, pois eu estava vivendo aquilo tão intensamente que era muito mais importante eu treinar do que eu tinha que entregar como meta de trabalho. E ele... perdeu o emprego, ele tinha um cargo de direção numa empresa, ele falou...
Por causa do esporte, que era para ser uma coisa
e aí entrou positiva, numa depressão, etc., e passou a não tomar gosto mais, ele falou, estou tentando retomar, mas ainda com dificuldade, então acho que tem um pouco disso. Sim. Às vezes a pessoa mergulha tanto de cabeça, sei lá, tentando sair de um problema que ela tem, seja pessoal ou profissional, e pode, de alguma maneira, se complicar, né?
Sim. Às vezes acho que preenche um vazio também, né?
Total.
Às vezes a pessoa não tá tão feliz em um ponto, né? Putz, aqui já tá equilibrado, então eu posso me dedicar mais para outra coisa.
Ela consegue se desenvolver tanto no esporte.
Isso cativa muito, né?
Que daí ela fala, caraca, tem um lugar que eu me desenvolvo, performo, as pessoas reconhecem isso em mim, e daí ela se toma, né? Por isso. E daí vem a pressão, que nem você falou, ela se autocoloca, mas que de alguma forma as pessoas também colocam, e daí é o exercício dela se deixar levar com essa pressão ou não, né? Porque daí, bom, se você faz isso, você pode isso. Ou se você tá super bem no triatlon, você pode pegar um mundial, você pode não sei o quê, na corrida,
ou até
subs, né?
Aquela pessoa, pra essa prova você tem que fazer pra tanto. Você fala, pô, mas calma, né? Tô treinando ainda,
exato,
né?
E outra coisa que me lembrei agora, foi até uma matéria da revista, se eu não me engano, da O2 ou da VO2, há muitos anos atrás, de casais que treinavam juntos.
Competiam.
Competiam entre si, por alguma razão, teve lá um atrito entre eles, por causa do esporte.
Não, eu falei, Niki, se eu chegar no seu nível, a gente vai começar a brigar? Ele falou, não, que você não vai chegar tão rápido, mas... Eu falei, olha que eu vou, viu, quero só ver a hora que eu chegar.
Pô, mas não dá, mas, né, ficar brigando o casal, né?
Imagina.
Que nem minha esposa, quando ela começou a... Quando eu comecei a namorá-la, né, ela corria recreativa, assim, brincando, e daí ela falava, não consigo porque tenho dor no joelho, óbvio, né? Corria de Nike Shox, enfim, aquelas atrocidades. Daí eu falei, não, então vou te ajudar. Dei um tênis pra ela, tá, não sei o que lá. Ela começou a correr.
Você treinava ela?
Então, daí eu comecei a passar uns treininhos, informal. Daí eu falei, não, você quer? Eu faço uma planilha, era boa. Passava uma planilha pra ela. Daí chegou um ponto que, meu, ela começou a falar que tinha feito coisa e não tinha feito. Daí eu falei, deixa eu falar uma coisinha.
E você já era treinador de corrida.
Já. Tudo. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte. A gente tem 1 milhão de motivos pra gente discutir. A corrida não pode ser mais um desse. É. Não vou mais te passar treino. Minha irmã, na época, trabalhava comigo. Eu falei, minha irmã vai te passar o treino. Não, mas eu falei, não. A gente não pode discutir por causa de atividade física. A gente não Sim. pode discutir porque se você fez 5 minutos a mais, a menos. Se você foi fazer soltura ou não foi. Se você fez fortaleza. Eu não quero saber. Vamos fazer o seguinte. Vamos nos divertir. Vamos ter a vida que a gente tem que ter sem brigar por isso. Porque, cara, não faz o menor sentido, né? É. Você ficar se desgastando. Pô, tem que, literalmente tem que ser uma coisa legal.
Sim.
Sempre.
Sim.
Não pode ser só aquela coisa na hora que você termina o treino, né?
Sim, sim, sim.
Que é o que fala, todo mundo, ah, endorfina. Eu falo, não, gente, a endorfina é legal, tal, mas...
É um ponto de milhões, né?
É. Então, dura 5, 10 minutinhos, Sim. né? E daí o resto do dia, né? O saldo tem que ser bem positivo, não pode... né? Pô, valeu a pena aqueles 10 minutos? Pô, demais, incrível, mas não foi. É. Mas vamos lá, Tuca, como é que chegou a corrida pra você? Porque, principalmente corrida. Pra mulher, assim, pelo amor de Deus, não me entendam mal, mulheres estão ouvindo. Quantos anos você tem? Desculpa a pergunta.
30.
30. É uma idade que, primeiro, que já não tem muita mulher correndo.
Sim.
Né?
Tá e a corrida... crescendo bastante, né?
É, tipo, tem crescido, tem mais mulher correndo, mas não é o público maior, da maioria que pratica. A gente vê cada vez mais, graças a Deus, tem que aumentar. Mas a gente vê que o esporte para mulher 25, 30 a mais, ele nunca foi muito presente na vida da grande maioria das mulheres.
Sim,
algumas sim, mas a grande maioria não. Uhum. Como é que chegou a corrida para você?
Acho que como chegou o esporte, né? Que eu falo que veio da barriga da minha mãe. Não parte dela, porque minha mãe...
Você faz parte da exceção, você tá vendo, né?
É. Mas minha mãe, eu até brinco com ela que ela faz academia de língua, assim. Ela vai pra conversar só. Mas o meu pai, ele foi jogador de polo aquático da seleção brasileira.
Que legal.
Então, eu meio que cresci nesse mundo do esporte, assim. Eles se separaram quando eu era super novinha, tinha 1 ano. E, então, um final de semana era com ela, outro com ele. Toda vez que eu tava com ele, era no Pinheiros, acompanhando os jogos dele. E em 90 e pouquinho, ele foi pro triatlon. Então, eu de pequenininha também acompanhei a transição do polo pro triatlon. E, putz, ele sempre teve uma levada, assim, de esporte muito, muito incrível, assim. Que acho, falo que é a melhor herança que ele deixou para mim, que... Tipo, eu lembro de ter acompanhado ele num Iron de Floripa, a gente foi de carro, ele fez de hold, de sunguinha, e uma semana antes eu usava um Nike, um relógio Nike, que era só cronômetro. Ele falou, você me empresta pra eu fazer a prova? Eu emprestei pra ele, ele deu clique e foi, tipo, na maior curtição. Então, desde o polo até triatlon, tudo, ele sempre levou assim. Então... É uma sementinha muito boa do esporte que ele deixou.
Legal.
E, só que dele teve câncer, né? Então, ele faleceu quando eu tinha 16 anos. Daí, eu fiquei meio da pá virada, né? Que daí eu falei, não gosto de esporte, não gosto de mais nada. É. Daí, troquei, tipo, esporte pela bebida, noites, enfim. Coisas da vida.
Já mas é uma fase 15, 16, já é, 16, né?
Já é super difícil, né? Mas acho que quando é uma coisa da gente, né, assim, que tem essa sementinha plantada desde pequena, acho que aquela frase meio clichê, tipo, que é nosso, tá guardado, né? Então, uma hora chama, né? E o Roy tinha sido meu treinador de personal quando eu tinha 14, 15. Ele pegou bem um período aí que eu tava num luto, né? Então, e, putz, pra quem conhece o Roy sabe, né, imagina, coração de mãe, né, que sempre cabe mais Sim. um, assim, então ele foi uma pessoa que me marcou muito, assim, dessa levada do esporte, de ser super, né, super sussa e, uma pessoa
vida
que...
Vida leve,
super inspiradora, enfim... Anos se passaram e uma hora eu senti necessidade de voltar a querer fazer alguma coisa, eu tinha acabado... Quando eu falei com ele, eu tinha acabado de voltar, eu tinha o quê? Uns 23, 24. Tinha feito uma trilha no Peru de 5 dias e que isso tinha me tocado muito, assim.
Machu Picchu, aquela coisa toda.
E daí viajei, falei, acho que eu vou voltar com trilha, me mexendo, assim, né? Daí fui pesquisando, daí quero ir pro Nepal, quero ir pro Everest, quero fazer, sabe, assim, umas coisas assim, só que daí, na época, tipo, eu bebia, fumava, Sim. e daí eu falei, eu preciso ter algum condicionamento se eu quero pro Everest, né, pra eu aguentar.
Se faz um pouquinho necessário.
Se faz um pouquinho necessário. E daí eu falei, ah, deixa eu ver o que o Roy tá fazendo da vida, porque a gente parou de treinar porque ele tinha ido morar em San Diego, e daí, enfim, uhum. cada um foi para um canto, isso 10 anos depois. O que ele tá fazendo da vida? Fui tomar um café com ele. Daí ele, e aí, quanto tempo? E parará, o que você tá pensando em fazer? Daí eu falei essa história da trilha para ele. Daí eu falei, existe se treinar pra andar, né, assim, daí não, vambora e tal, e ele tava acabando de abrir a EQ, né, ele falou, tô abrindo uma assessoria, aliás, ia ser tipo no final de semana a inauguração, e daí ele falou, mas eu tô cuidando da parte de triatlon, quem vai iria te dar um auxílio nesse corre, caminho e tal, seria o Nick. Eu falei, Nick, quem que é Nick? Nunca tinha ouvido falar de Nick. E daí essas coisas de mídias sociais, né? Você quer fuxicar quem que é a pessoa. Daí fui lá ver quem que era o Nick. Daí falei, pô, mó gatinho, né? Falei, meu, André, esse vai ser meu treinador. Né? Eu queria treinar. Eu falei, não, respira, né? Vamos lá. E eles faziam um teste de... Não é de 3K, é desses de 12 minutos correndo. E daí eu fui lá no estúdio fazer. E daí veio... Conhecer o Nick, putz, já deu frio na barriga desde o dia 1, né? Ele fala que é mentira que eu falo só pra encher o saco, mas eu falei...
E agora não adianta você vir aqui, Nick, e falar que é mentira, não... porque ela contou antes, tá?
Eu contei antes. Mas não, ele foi, imagina, super profissional e me enrolou um ano pra gente tomar uma cerveja. Mas, então, foi nisso, assim. Daí eu falo que eu fui pra...
E você chegou e foi pro Nepal?
Não fui. Daí o bichinho da corrida me picou. Porque daí eu fui pegando gosto, assim, e puta, a galera da EQ é todo mundo muito família, muito gente boa. Então, meio que os planos foram... Eu comprei tudo, mochilão, trekking poles, botinha, tava pronta pra ir.
Daí o Nick chamou você
daí
pra cerveja.
Daí o Nick chamou eu pra cerveja. Daí eu comecei a correr, pegar gosto, então foi meio que assim. Você vai meio que sentindo pra onde que a vida vai levando, assim, e Nepal tá lá, uma hora.
Ah, uma hora vai, né?
Uma hora vai.
Uma hora vai com ele.
Vou com ele.
Vai com ele, que legal, que legal. Você falou ali muito da parte do seu pai e da sua mãe, né? Então, uhum. de da influência. E a gente bate, às vezes, nessa tecla do quanto é importante, não só o exemplo, não só falar, mas eu acho que a gente poder proporcionar isso para as crianças.
Sim,
né?
Sim.
A gente sabe que, infelizmente, em São Paulo, a gente tem uma dificuldade muito grande. Quem não pode ser sócio de um clube, alguma coisa assim, uhum. tem uma certa limitação de você poder proporcionar. Primeiro porque não tem tanto espaço público que se possa usar a qualquer momento.
Segurança.
Quando você vai fazer também a parte... É muito caro, uhum. né? Então, você vai pôr uma natação numa academia, uma criança, é Sim. absurdamente caro, enfim. Mas você conseguiu resgatar isso dentro Sim. de você, né? Isso que é muito legal, assim, que acho que ficou... A sementinha ficou muito bem plantada ali.
Muito.
Começou a correr, e aí? Daí você falou... Assim, Comecei agora foi aquele caminho padrão?
Não.
Prova todo fim de semana? Nada.
Como eu falei... Era uma coisa que... E o Nick sempre me falava, vamos fazer 5, 10, eu não queria fazer... Foi um ano, assim, sem querer fazer prova nenhuma. E ele teve uma lesão no quadril, e na mesma época eu também tive. E daí, quando a gente recuperou, ele usou o gancho dele estar voltando, vamos fazer uma provinha de 10K e eu te puxo. Eu falei, bom, se vai ter alguém ali que eu vou me apoiar emocionalmente, Sim. né, pra dar um gás, pode ser. Então, foi meio que forçando, assim. E daí fiz 10K, foi... Nossa, foi super legal, mas muito dolorido. Já coloquei, tipo, uma meta que na época eu achei audaciosa de fazer abaixo de 50 minutos. E me achei uma super mulher maravilha fazer isso, né? Imagina.
Não, muito
e
legal.
Que é, né? Imagina, primeira prova. E...
A gente perde um pouco a noção, né?
Perde, total.
A gente acha que 10 km é pouco, que correr abaixo de 50 minutos é leve, né? Não é tão forte.
É, imagina, primeira vez,
10 km em linha reta é muita coisa.
É
muita coisa.
Então foi meio que devagarzinho. E daí em 2019, um ano depois, né, já de assessoria correndo, eles escolheram Berlim para ser a maratona. E daí ele falou, ah, você não tem vontade de correr uma maratona um dia? Falei, putz, sabe aquela lista que você tem de coisas que você quer fazer antes de morrer? A maratona tava lá, um dia eu vou fazer. Daí ele, ah, se inscreve, as pessoas se inscrevem, não quer dizer que é sorteado, não sei o quê. E era o último dia pra colocar, né, o nome. Eu falei, ah, vou pôr, ver o que o universo fala, né? Daí quando eu contei pra minha mãe, né, ela falou, você tem certeza que você não vai ser sorteada? Eu falei, não, eu acho que eu vou ser. E fui. E daí, meio que daí virou, assim, uma chave, né? Porque, meu, maratona eu tinha uma coisa como... Você fala, meu, você pode até morrer numa maratona, sabe? Assim, eu tinha um... Não é medo, mas é uma coisa séria, né?
Respeito.
Respeito, exato. Tipo, e eu vejo, não é julgando, mas hoje as pessoas perderam um pouquinho disso, né?
Banalizou.
E pô, tem que levar a sério, são 42 quilômetros, né? É muita coisa. E, enfim, daí virou um pouquinho a chavinha, só que foi um ciclo curioso, porque não foi leve, assim, como eu acho que eu tinha esse... Não é peso, mas uma preocupação, né? Eu queria me imaginar na melhor forma possível. No, daí foi aquela coisa de não posso mais sair, não posso fazer nada, tenho que viver isso. Só que eu me vi muito mais ansiosa e estressada do que curtindo. E primeiro ciclo, o seu corpo não entende nada do que você está fazendo. E daí eu sempre tive problema com perder peso, né? Sempre ganhei peso muito fácil. E daí eu falei, bom, agora eu posso comer tudo que eu quiser. Eu vou treinar para uma maratona. Então eu falo que, meu, acho que eu entrei na porcentagem de 0,1 que ganha peso. Falei, meu, caixa de paçoquinha, lanche da tarde. Tipo, só que daí isso também me fazia mal, né? Assim, de tipo, porque, meu, não tava entendendo nada. E só que estar com
se
a galera...
Se fosse Doritos, como o Rodrigo fala, não teria problema.
Não teria problema, putz, então foi a paçoquinha o problema.
Foi a paçoca.
Então, mas assim, estar com a galera da IKEA que ia fazer era uma coisa tão boa que eu tinha essa curiosidade de tipo, cara, a galera tá curtindo, por que que eu não tô? Eu sofria, então foi um ciclo, foi bem, bem difícil, assim, mas eu tava lá, eu sempre fazia, né, tipo, eu tinha uma curiosidade de ir e indo e sentindo, né? E daí eu comecei a mostrar uma certa facilidade e daí veio, você pode fazer a primeira maratona para 3h30. Na minha cabeça eu falei, gente, se eu fizer abaixo de 4 horas já é um sonho, sabe?
Sim.
E daí eu não sabia lidar com essas... Não era nem cobrança, mas essa expectativa que a pessoa coloca em você. Ah, você tá fazendo um treino ou você fez uma prova pra tal ritmo.
Talvez você sentia isso como uma pressão.
Pode ser.
Aumenta, né? Aumenta.
E primeiro ciclo você não sabe nada,
né? Só potencializa aquilo que você falou, né? Pô, agora, meu... Se ele falar que eu posso 3h30, então agora mesmo que eu não vou sair, agora que eu não vou beber, agora...
Exato.
Você começa... tudo vai se aumentando, né? Assim, a expectativa em todos os aspectos. E a gerência de todas as áreas da nossa vida vão mudando. Isso é um problema, né?
Exato. Não, então até minhas amigas falaram, meu, quem que é a pessoa lá que saía de segunda a segunda, agora não quer fazer nada e só quer correr e... Enfim, mas eu acho que é isso. Eu também coloquei uma pressão em mim, mas eu acho que por ser tudo novo, né?
Justo.
A gente não sabe o que está acontecendo. Mas daí foi bom que um mês antes meu irmão casou e o casamento dele foi na Grécia. Então, daí eu aproveitei e fiz, bom, já vou e depois vou pra Berlim. E foi bom, porque daí eu falei, meu, o casamento do meu irmão, eu preciso beber, preciso curtir, preciso, sabe, tipo...
Deu um relax.
Isso foi tão importante, assim, pra minha... Porque daí eu saí desse ambiente, continuei fazendo meus treinos, tudo e tal. Mas consegui aproveitar, tá com amigo, com família, pedir por ou não. E daí fui pra Berlim e eu fui leve. Daí eu só tinha uma coisa, tipo, meu, quero a primeira prova, você tem que ter uma experiência muito positiva, assim, né? Eu falei, eu só quero ser feliz nessa prova. E foi um dia, assim, que choveu. Do começo, eu larguei bem mais pra trás, né? E
foi 19, né?
Foi 19. E choveu, tava um frio danado e, meu, sorriso de orelha a orelha, batendo na mão das criancinhas. Foi uma... Daí eu falo que foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim. Eu dei graças a Deus que meu irmão casou, que eu pude sair um pouquinho disso pra poder ter essa experiência, assim. Porque eu lembro de cruzar a linha e falar, meu, eu quero correr pro resto da minha vida. E eu fiquei feliz que a primeira experiência foi assim, né?
E é engraçado porque você fala assim, né, Tuca, de essa coisa do peso que a gente coloca, como a gente muda, legal que você aprendeu e você enxergou isso. Porque tem gente que acaba fazendo o contrário ainda. Tem gente que ainda fala assim, não, eu ainda posso me dedicar mais. Eu ainda posso abdicar mais. E a pessoa cada vez mais... Né? Aquilo que a gente falou no começo do episódio aqui, né? O casamento do seu irmão foi o que te puxou pra falar assim, calma, relaxa um pouquinho, dá isso, pra você. Você não precisa ir varar a noite muito louca, né? Não é verdade, ficar uma semana de estraga, não, mas é verdade. Mas
até você... dá vontade.
Não, mas... dá vontade. Vontade não falta, óbvio, não. Ainda mais pra quem... Pô, que nem você... Eu também era de sair. Eu era daquele time que com 20 anos de idade também, de segunda a segunda, rock and roll. Mas daí chega uma hora que você fala assim, pô... Eu posso participar do rock and roll, mas eu não preciso ter o rock and roll sempre. Assim como eu não preciso... Minha vida não precisa girar em 100% em torno da corrida o ano inteiro. Uhum. Pode ser, putz, faltando 2 meses, que é o que eu faço na minha vida hoje. Faltando 2 meses, eu falo, ó, agora eu vou me preservar. Ah, tem casamento de irmão? Daí você fala, não. Daí se bobear, eu nem marcaria prova, entendeu?
Sim.
Mas eu acho que o legal é você ter enxergado isso, porque eu acho que te traz uma experiência... Pra você poder curtir, porque eu falo, o processo ele é tão legal.
Exato.
Eu sou daqueles que chega perto de prova, eu não quero que tenha prova. Eu vou falar assim, putz, pode jogar pra um mês pra frente? Porque tá tão legal a vida, você consegue organizar tão bem aquilo ali, que tá tudo tão encaixadinho, teu corpo tá respondendo, né? Você tá feliz com você, você tá feliz com o seu treino, com o seu corpo, com a relação com as pessoas. Você fala, pô, não precisava ser a prova agora.
Né?
E eu falo pra aluno, quando você chega perto de uma prova e você tá desesperado pra que ela aconteça, tá errado. Tá errado, porque na hora que você for sofrer na prova, você não vai ter a força que você deveria ter, porque você gastou isso naquele último mês, naquelas últimas semanas. E eu acho que você ter visto isso, acho que contribuiu muito para continuar e para as próximas provas que você fez, né?
Cada uma é uma...
É uma história.
É uma história, né? Tipo, em abril eu corri Paris, e Paris foi a minha... Acho que foi a minha quinta maratona. E daí tava naquele lugar que as pessoas já estavam... Acho que dá pra ir um sub-3, né? E daí eu dentro de mim, tipo... Aquela... Talvez dá, talvez não dá. Você tá num lugar que você tá performando bem. E eu me vi nesse lugar de, tipo... Só quero que a prova chegue logo. Pra eu entregar o que eu tiver que entregar. Pra as pessoas pararem de encher o saco. E colocarem expectativa em cima de mim. E tinha até uma brincadeira aqui. Não sei porque que o Nick foi inventar isso de... Quando você fizer sub-3, eu te peço em casamento. E as pessoas... Tipo, engraçado e tal, mas as pessoas usavam isso, de tipo, olhavam meu treino, falavam, ó, sub-3 tá aí, sub-3...
Nick, compra aliança.
Compra aliança. E ele me pediu em casamento 1 dia antes da prova. Eu falei, graças a Deus, agora eu não preciso nem correr a prova. Mas eu acho que... Daí não foi uma prova, daí eu tive dor de barriga, foi a primeira prova que eu tive uma experiência...
Ruim.
Bem, bem difícil, assim... Que ruim também é relativo, não,
não,
né?
Não, ruim eu digo traumático, assim,
super, porque... assim...
É alguma coisa que não estava no seu controle, exato, e não te deixou 100%.
Exato, então, sei lá, o que era para eu ter corrido a 4h20 a prova, eu fiz para 4h50, assim, com dor de barriga do começo ao fim.
Eu lembro que eu li teu relato ali, que você chorou...
Nossa, enfim. Super, foi... Mas, ao mesmo tempo, quando eu cruzei a linha, você fala, meu, a gente é muito forte, né? Assim, eu tava desconfortável do começo ao fim, né? Era tão mais fácil só parar ou só... Então, é ruim, mas você fala... Dá pra você tirar coisa também disso,
né? O copo cheio,
né?
Disso daí, eu que apanhei bastante em prova, assim... Eu gosto de falar muito dos meus exemplos, porque só você sabe o que você sofreu.
É.
Só o Rodrigo sabe o que ele sofreu nas provas que ele fez. Só eu sei o que eu sofri. Então, a gente falar dos outros é muito fácil, né? Mas... E não é tão verdadeiro. Mas, assim... É legal você, de repente, olhar isso. Você fala assim, poxa, se eu fiz esse tempo num dia péssimo, sofrendo do início ao fim, com dor de barriga, cara, é pra eu tirar 15, 20 minutos e não é... Porque você já tem 15, 20 minutos melhor do que os 4,50. Esse que é o ponto.
Sim,
né?
Sim.
Então, não é que você tá supondo aquelas coisas, né? Não, olha, se der os astros todos conspirarem a favor, né? Alinhar a Júpiter com sei lá o que, vai dar certo. Não. É, numa condição normal, você já tem um tempo, você já tinha tempo melhor do que você fez.
Uhum.
Então, se você não tivesse passado mal, por que você não faria um tempo melhor?
É.
Então, mentalmente, para uma outra experiência, você já vai estar com a cabeça muito mais preparada e mais tranquila para encarar e falar, meu, e se azedar?
Azedou. Exato.
Né? Então, eu acho que você tira um peso que muitas vezes... todos nós que vamos fazer uma prova, seja de 5, 10, 6, qualquer que seja... Às vezes a gente fica. Tanto que a gente fala assim pra mim, poxa, mas você dorme bem a noite anterior? Eu falo, cara, eu chapo, eu acordo com o despertador. Se não tiver despertador, eu perco a largada.
É mesmo.
Mas porque assim, cara, vai ser mais um dia. E se der dor de barriga, é mais um dia que deu dor de barriga. Sim. Porque eu já tive várias vezes. Ah, se for dor, é mais um dia que deu dor. Ah, se der cãibra, é mais um dia que deu cãibra. Ah, se for frio, se for chuva, é mais um dia que eu passei por isso.
Sim.
Então você começa a diminuir, acho que um pouquinho o peso dessas variáveis ou dessas condições que a gente não tem, às vezes, muito controle. E daí você fala, poxa, vamos curtir, cara.
É,
né? Se doer, doeu. Se não doer, eu vou fazer doer. Porque daí você vai estar apto, né, a poder apertar. Eu acho que isso que é uma coisa muito legal para as provas.
Sim.
Qual é a próxima?
Total. Berlim, de novo. Então, estou super feliz de voltar para onde tudo começou. Assim.
Que legal esse ano, né?
É, esse ano. Nossa, é menos de um mês, imagina. Tá contagem regressiva agora.
Que bacana, que ótimo. Que ótimo. Os treinos estão bem?
Estão bem. Essa semana tive uma contraturazinha, assim, na panturrilha. Então, você acha que tudo foi por água abaixo, né? Mas já voltou. Tá tudo bem.
Assim, mas já tá aí, né, Berlim? Já tá aí.
Já tá aí.
Então, tá chegando. Tá chegando.
Eu fiz, tipo, os 32 agora na esteira. Você fala, bom, a cabeça tá pronta, né? Você fazer 32 na esteira.
É isso.
Agora
é só carcaça. Que é o que eu falei, aguentar, né? Você vê como é, né? De você poder... Você ser flexível, né? Ah, meu, vou pra esteira, vou fazer um treino. Ah, é chato.
É chato.
Não, o legal é correr, cara, na beira do Rio, de Rio de Janeiro, ali na Orla, a 18 graus, céu azul, né? Mas assim, quantas vezes a gente vai ter essa condição perfeita?
Sim,
né?
Exato.
Pro nosso corpo, enfim, e tudo mais, né? Não tem. Quais foram as outras maratonas que você fez, Tuca?
Bom, depois veio a pandemia, fiquei super parada, tentei mergulhar no triatlon, mas daí foi, acho que foi quando tudo fechou. E daí eu tive um acidente de bike na ciclo, daí eu falei, ah, é mais fácil ficar com tênis de corrida só. Daí foi Barcelona, que foi a primeira que abriu, né, pós-pandemia.
Final de ano 20, né?
Acho que foi, é. E daí os planos nem era conseguir índice de Boston, mas daí calhou que foi aquele dia que tudo funcionou e foi tudo maravilhoso, pós-pandemia e tal. E daí saiu esse índice, daí eu falei, meu Deus, vou ter que aplicar para Boston, né? Daí foi logo depois Boston, daí Chicago, Paris e agora Berlim de novo.
Que legal. O Nick vai também fazer, né?
Vai. Vai ser, né? Vai ser gostoso. A gente vai numa galera de umas 40 pessoas. Vai ser um grupo.
Ah, legal, bacana. Sua mãe lá, você falou dela, que ela é da academia de falar,
academia
de língua.
Academia de falar, gente.
Ela se contaminou um pouquinho com a sua, sua rotina, com a sua mudança ou não?
Até hoje ela fala, maratona tem quantos quilômetros mesmo, né? Mas ela não ligava, porque eu tenho uma irmã que mora em Connecticut, pertinho de Boston. E daí calhou de ser Páscoa, daí minha mãe foi pra estar com os meus sobrinhos, né, e tal, eu falei, pô, 2 horas de carro, vocês conseguem assistir a prova? Ai, não quero, eu falei, meu, é a prova pra vocês fazerem esse movimento extra, pra vocês terem uma experiência bem única, né, com corrida. Ah, nossa, foram chorando, e isso foi transformador, assim, pra elas, assim, elas foram de carro. E daí, pra quem tava pegando estrada, a estrada para, tipo, 1 hora antes de você chegar em Boston, de, tipo, já começa aquele zauê tudo, de decoração e tal. E daí as duas falaram que elas já começaram a chorar na fila da estrada. Então, elas tiveram... Daí, isso foi um... Que mudou, assim, completamente. E como a gente tava numa galera legal, elas ficaram lá no quilômetro 40, esperando... E, nossa, elas falaram que foi... É engraçado que você passa, assim, 5 segundos, né? A pessoa fica lá esperando 3 horas pra te ver durante 5 segundos. Elas falaram que foi a coisa mais incrível que elas viram na vida, assim. Então, depois disso, eu falo, não espera que é toda a prova tem isso,
tem,
né?
Esse glamour todo,
né? Glamour todo, né? Muito, muito especial essa, realmente. Então, depois disso, mudou muito. Hoje em dia, elas têm uma outra percepção de...
Começa a se interessar, acho que às vezes até um pouco mais pela sua rotina.
É,
como
entende,
é que tá
mais, né? Assim, de tipo, ah, de se tô cansado, se quero comer mais cedo. Umas coisinhas que, enfim... Eu chego às 9 horas da noite, preciso estar dormindo, né? Então, meu já sabe, tipo, ah, vamos jantar? Vamos. Mas, sabe, vamos mais cedo, sabe? Alguma coisinha. E entende. Antes, tipo, julgava. Hoje entende. E daí já quer saber mais sobre tempo, por mais que não entende, né?
Ah, mas quer conversar, né? Mas é a maneira de, acho que, ir aprendendo, né?
Exato. A próxima você quer fazer pra quanto? Nossa, mas não é muita coisa você tirar 5 minutos? Eu, é, mãe, mas vibra! Tipo, você tem que dar força! Não, eu também tenho dúvida, sabe assim?
Não aumenta minha dúvida. Mas eu acho que fica um mérito seu até de não ficar... Eu falo por experiência própria, porque... Eu vejo muito, eu acho que o Nick também deve ver na assessoria, né? Tem gente que faz questão de querer colocar todo mundo muito em função daquilo, uhum. De número, de colocação, de... E mulher tem muito isso, pelo amor de Deus, todas elas não me entendam mal. Mas assim, como é uma coisa que a grande maioria nunca participou muito de atividade física, né? Uhum. Se a gente for pegar a maioria, você vê, suas amigas, quantas... Sim.
Não, conta nos
né? Até das mais velhas na assessoria, começam a praticar mais velha.
Sim.
Então, é o que você falou, mexe muito. Uhum. E mexe com o homem também, assim, de... Aquele que nunca fez, né? Que fugia da educação física, daí consegue correr 5, fica feliz, corre 10, perde peso, autoestima.
Sim.
Né? E a mulher tem uma coisa que acho que potencializa muito isso, que é o quê? Tem muito menos mulher fazendo. Então, a mulher também consegue ter colocações muito mais expressivas.
Ah, sim.
Mesmo ela não tendo uma performance absurda. Uhum. Sem demérito pra ninguém, pelo amor de Deus. Porque sempre tem que ter um primeiro, segundo, terceiro e assim vai. Mas se a gente for pensar um homem, que nem o Nick, correu 2:37 Paris. 2:37, não foi isso?
Acho que...
2:40?
2:39.
2:39. Cara, é um tempo absurdo. Mas se você for ver... Sim. Cara, ele ficou em...
Sim, sei lá,
da categoria 40, sei lá o quê. Que é uma colocação ótima. Sim. Mas se você pegar uma mulher que correu pra 2:45, 2:48...
Ah, ganhou, provavelmente... Né?
Você entende? No Brasil, ganhou Porto Alegre com 2:40 e pouco, sim. Né? Então, eu acho que você não se deixar se levar por esse tipo de coisa pra não ficar trazendo isso pra dentro de casa.
Sim, total.
Né? Porque isso, eu acho que também gera mais pressão. Total. Mais expectativa. Porque é o que você falou, você acabou de falar da sua mãe, né? Não, mãe, você tem que me dar apoio, né? Imagina tua mãe chegando e falar assim, não, filha, aí, você vai ganhar essa daqui também?
Exato.
Pô, é um lugar onde você não quer ter essa pressão, né?
Sim.
Então, total. Eu acho que tem um mérito muito forte seu também de saber lidar com esse tipo de coisa e não ficar trazendo e se, acho que, autopromovendo, né? Pra outras pessoas que muitas vezes não fazem parte do rolê, né?
Sim, total.
Porque a gente vê isso acontecendo. Você não vê isso, assim, no mercado? A gente fala muito disso, né, Rô? Assim, a gente já foi até apedrejado com relação a isso. Porque a gente fala que, principalmente, mulher gosta, assim. Não é verdade? Porque daí, fui primeira, fui segunda na categoria. Óbvio que é legal. Mas daí aumenta essa cobrança. Então, assim, se você tá afim de fazer isso...
Quanto mais você se expõe, né? Mas
não tem problema nenhum fazer, né? Você se expor. Mas você tem que saber que daí você vai ter o outro lado, né?
Exato. Eu tive os dois momentos, assim, de compartilhar quando acontecia essas situações, porque, tipo, é incrível você ganhar, você subir num pódio, né? Independente se a prova é uma track and field ou, sabe, prova pequena que seja, você fala, pô, que oportunidade legal isso, né?
De fato é,
mas, né?
Ônus e bônus, né?
Exato, mas daí é aquela coisa que daí, bom, e a próxima? Será que ela sobe? A próxima? Será que ela vai melhor, né? Aquela, né? Quanto mais você se expõe, mais você fica suscetível a isso, né? E daí eu também não quis compartilhar mais nada. Daí quis esconder tudo, né? Daí a próxima prova, você vai pra quanto? Ah, não sei pra quanto que eu vou, sabe? Mas daí é você achar esse caminho do meio, assim, né?
É difícil.
Eu tô nesse lugar, assim, da minha meta de Berlim, até conversando com o Nick, né? Eu falei, depois de ter passado, Paris ter sido uma prova mais dura, né? Falei, sei lá, pra quanto que eu vou, assim. A pessoa vai perguntar, eu falei, eu vou fazer o que era pra eu ter feito... em Paris. Ele falou, mas você vai pra isso? Eu falei, não. Então você precisa também acreditar nisso, né? Então é um lugar de, tipo, você meio que se empoderar, né, do que você vai fazer, né? Mas também se blindar às expectativas e cobranças externas, né? É difícil isso, né? Um exercício super, super duro, né? Mas é bom também quando você fala, cara, eu tô treinando pra isso, né? Tem também um ciclo natural, eu acho que da performance quando ela tá atrelada à dedicação, assim, né? De tipo, você fez, que nem os 10K abaixo de 50, a próxima você vai tirar um minutinho, a próxima vai ter treinos, né? Coisas mais duras, né? Mas é um ciclo natural você ganhar a performance, né? Então, eu fico pensando, se em Paris tivesse sido uma prova perfeita, eu teria entregado meus 3,5, 3,4. Talvez a próxima meta agora seria chegar mais perto das 3 horas,
é
né?
O que eu acho que é bacana, o Balu não tá aqui para falar isso, mas ele fala muito, é que às vezes a gente quer ter um controle que não existe.
É.
Né? A gente quer ter controle de tudo.
Das pessoas, da reação,
de tudo, do que eu tô fazendo, da temperatura, da umidade, do vento, se vai chover, se não vai chover, do nosso ritmo cravado, não vai ser. 4:19, que daria mais ou menos isso, 3:04, uma maratona. Você fala, cara, não. Né? Assim, eu acho que a partir do momento que as pessoas entenderem que você condicionado, dependendo do seu dia e das condições, pode ser que ela saia 3,5, 3,10 ou 3.
Sim, sim.
É a mesma pessoa.
É.
Entendeu? E, então, eu acho que as pessoas elas querem muito aquela coisa do Training Peaks, que me deixa louco, é isso, sabe? Pô, vi um desses dias, não sei se você viu que o Toad postou, você viu que ele colocou?
Você acha que é uma maioria que...
É que eu acho que, é que eu acho que quanto as pessoas, principalmente quando dos outros, é muito fácil, né? Então eu falo, não, Tuca, você vai ter que fazer pra 3. Fala, como assim, meu? Pode ser que saia 3, pode ser que saia 2,59, mas pode ser que saia 3,09. E você não pode colocar isso como um determinante da sua felicidade,
sim,
ou de um
sim,
ou
sim.
de sucesso.
Exato. É.
Porque às vezes você tá lá, daí você engasga, porque é o copinho aberto,
é?
Né? Então você vai beber, daí entra pelo nariz, engasga, vai tomar o gel, não desce direito, dá uma dor de barriga. O Caio, que a gente conversou lá no Trilados. Cara, ele foi viajar pra fazer o Mundial agora, ficou doente no avião. Chegou lá doente, com febre, não largou na prova.
É.
Entendeu? O Toad fez um treino agora, você viu o que ele fez na esteira? Uhum. 36 km na esteira, o Garmin deu improdutivo. Né? Daí você fala assim... Daí ele até escreveu, pô, você tá de sacanagem comigo, né? Assim, então assim, esquecer um pouco, e eu acho que até uma maneira de você se defender é falar assim, ó, cara, entre 3, 3 e 10... eu vou estar feliz.
E
incorporar isso.
Exato.
Óbvio. O que você vai sair, teu corpo que vai dizer.
É.
Porque pode ser que você saia para 4,25 e ele fale, hoje não vai.
É.
Ou que ele fala 4,25 e você fala, meu, 4,25 eu tô passeando, vai para 4,15. E daí você vai mais para perto de 3. E você não tem esse controle.
Sim.
Eu não tenho, você não tem. O Kipchoge não tem. O Kipton não tem. Bekele não tem. Ninguém deles tem. Porque se tivesse, era simples. Fala assim, ó, você antes de largar, tá aqui tua medalha.
Sim.
Tô aqui o recorde mundial, né? Uhum. Então, eu acho que uma maneira de você se blindar, às vezes, é isso. É você falar, gente, eu tô... Quem perguntar e for mais próximo, fala, meu, sei lá, entre 3,2, 3,10. Vai depender de como eu vou me comportar no dia. E, de fato, é isso. Porque isso vai te dar uma tranquilidade pra você sair pra correr. E se você se conhecer, que você fala assim, cara, tô aqui. E daí, se for 3,8, tá ótimo.
Tá ótimo, é.
Né? Tá na sua mão de você fazer. Porque é o que você falou, pô, são 42 quilômetros. E mais que os 42, são meses... De abdicação, de administrar rotina, compromisso social, profissional, né? Pô, dor, incômodo, agenda. Cara, tem tanta coisa que envolve que você não pode colocar 2, 3 minutos a mais ou a menos como um sucesso ou não sucesso,
imagina.
Né? Não vale a pena.
Não.
É muito, muito raso pra isso, né?
É muito raso, total.
Que legal.
Total.
Sucesso lá em Berlim. Tô
muito
na torcida
obrigada.
Por você que saia uma prova incrível, seja o tempo que for. Que você fique muito bem lá, que você curta, porque a prova você já fez, mas é incrível.
É especial.
É especial.
Obrigada.
Obrigadão, valeu. Nick, você vai vir, hein?
Obrigada, gente, foi um prazer.
Valeu, obrigado, obrigado, Tuca, obrigado, Rô. Valeu, Balu, à distância, foi ótima a tua participação hoje. Fico aí, espero que vocês tenham gostado da história da Tuca, fica a nossa torcida para ela, para que ela faça uma prova incrível lá em Belém. Um abraço.
Valeu.